Eu quero te roubar pra mim.
penso, a cama eu não deito, mas não. Sim, eu não quero viver mais não.
luzealegria.com.br, para todo mundo ouvir.
Notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 12 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: mais de 11 bilhões de reais no combate ao crime organizado.
O governo do Brasil lança plano com foco na desarticulação financeira e operacional de facções criminosas.
Presidente Lula destaca a união com estados e municípios para enfrentar a violência e garantir a segurança de todos os brasileiros.
O território território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado.
E ainda, o governo do Brasil zera impostos de importação sobre compras internacionais, a chamada taxas das blusinhas.
O imposto vale para importação de produtos de até 50 dólares, cerca de R$250.
E você vai ouvir também prevenção e controle aos incêndios florestais.
Novos equipamentos foram entregues para reforçar a ação no Cerrado e Pantanal.
Um investimento de R$150 milhões do Fundo Amazônia, Gabriela Noronha.
Os equipamentos entregues vão fortalecer a atuação em áreas de difícil acesso e reduzir o tempo de resposta aos incêndios no Cerrado e Pantanal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Para combater o crime do país.
O programa Brasil contra o Crime Organizado conta com investimentos e financiamentos que ultrapassam os R$11 bilhões.
Entre as ações previstas está a asfixia financeira do crime organizado para atingir fluxos ilícitos e lavagem de dinheiro.
O programa Brasil contra o Crime Organizado conta com 4 eixos. O primeiro mira a estrutura financeira das organizações criminosas, como, por exemplo, a lavagem de dinheiro. Para isso, o país vai ampliar as forças integradas de combate ao crime organizado, que farão operações interestaduais de alta complexidade, como explicou o secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Veloso.
O crime organizado, diferente de outros tipos penais, tem um objetivo muito claro. Claro, ele quer ter lucro. Para isso, nós temos as forças integradas de combate ao crime organizado em todos os estados. E nós vamos criar ficos nacionais. Abriremos em São Paulo, no Rio, no Nordeste, no Sul e no Norte.
Outro eixo busca melhorar a investigação de homicídios, com fortalecimento das polícias científicas, dos institutos médicos legais e da rede integrada de bancos de perfis genéticos. O último ponto busca desarticular o mercado ilegal que abastece as organizações criminosas, a partir do tráfico de armas, munições, acessórios e explosivos. O programa prevê a criação da Rede Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Armas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, ressaltou a importância da participação dos estados e municípios no trabalho conjunto.
É fundamental que cada um dos agentes de segurança aqui tome o plano como seu. O programa é do Brasil. O programa não é só do governo federal. O programa é do Brasil e de cada um dos cidadãos para que nós possamos viver sem medo.
Presidente Lula destacou a união necessária para combater o crime organizado e disse que o plano vai devolver o Brasil aos brasileiros.
O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado, para que a gente possa dizer ao mundo que muitas vezes o criminoso não é o pobre, não é o negro, não é o desempregado que está num bairro pobre. Muitas vezes o responsável está no andar de cima, engravatado, tomando uísque e zombando da nossa cara.
Para colocar o programa Brasil contra o Crime Organizado em prática, o governo prevê mais de R$1 bilhão em recursos diretos já em 2026. São quase R$390 milhões para combater o fluxo de dinheiro ilegal, R$330 milhões para reforçar presídios, R$201 milhões para investigação de homicídios e R$145 milhões para enfrentar o tráfico de armas. Além disso, será criada uma linha de crédito de R$10 bilhões para estados e municípios investirem em equipamentos, tecnologia e estrutura para as forças de segurança. Reportagem Márcia Fernandes.
E a gente segue falando sobre esse plano lançado hoje, mais especificamente sobre o eixo voltado às políticas penais.
Está prevista a criação do Centro Nacional de Inteligência Penal, além da aquisição de equipamentos, realização de operações nacionais e capacitação de servidores.
E para falar mais sobre o assunto, temos conosco ao vivo pela internet o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia. Boa noite, secretário.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Nazi Brum. Boa noite a todos os nossos ouvintes.
Secretário, no que se refere às políticas penitenciárias, o que o senhor pode falar para a gente sobre as medidas que serão adotadas e os investimentos que serão feitos, inclusive em presídios estaduais?
Bem, o nosso programa, ele teve uma premissa importante, que foi uma orientação do presidente Lula e do ministro Wellington César, de também aproveitar o que vinha dando certo, experiências exitosas e programas do governo junto com os estados e o Distrito Federal, que já estavam funcionando e que precisavam de certa forma de maior robustez e maior aporte financeiro. Essa premissa, por exemplo, foi a que regeu o eixo 1, que trata de asfixia financeira do crime organizado, e que teve como parâmetro a recente Operação Carbono Oculto. A operação foi realizada em parceria com a Receita Federal, Polícia Federal e o Estado de São Paulo, e foi muito exitosa porque atingiu fortemente a criminalidade organizada entranhada em instâncias de poder econômico que comumente não são atingidas em operações policiais. A mesma premissa nós usamos no sistema penitenciário, porque nós temos um modelo de excelência que é administrado pelo governo federal, que é o sistema penitenciário federal, seguro, rígido, que permite um controle e monitoramento de diversas lideranças criminosas no nosso país. São 5 unidades, 5 presídios federais, estão espalhados pelo país e são administrados pelo governo federal. E a nossa pretensão é, após identificadas as unidades, os presídios nos estados, que precisavam, porque abrigavam lideranças criminosas locais, precisavam de uma elevação do padrão de segurança, foi exatamente isso. Elevar o padrão de segurança para protocolos, treinamentos, capacitações e, importante, equipamentos de segurança similares ao que nós aplicamos nos presídios federais. E assim, isolar lideranças criminosas e não permitir que essas lideranças impactem na segurança pública do cidadão e da cidadã brasileira.
Secretário, uma das estratégias, como o senhor falou, é isolar essas lideranças criminosas. E uma das ideias é interromper a comunicação entre esses detentos. Como que está previsto nesse plano?
Bem, há um conjunto de ações que tem esse objetivo. Primeiro, reforçar, robustecer os protocolos de segurança nessas unidades dos estados, treiná-los, que é para aplicação de protocolos rígidos semelhantes ao que são aplicados no sistema penitenciário federal. Não há incidência, para que o nosso ouvinte, também quem está nos vendo aqui pelas redes sociais, não há incidência de celulares nem de objetos ilícitos nas penitenciárias federais. E nós queremos isso em todas as penitenciárias que nós escolhemos como mais sensíveis em todos os estados. Não queremos objetos ilícitos, não queremos celulares e não queremos nenhum tipo de droga ou arma branca ou qualquer outro tipo de artefato que seja utilizado contra os policiais penais, contra a sociedade. E essa foi a premissa, como disse, que foi implementada, que será implementada com o nosso programa Brasil contra o Crime Organizado. Além do treinamento, nós vamos doar equipamentos que vão elevar o nível de segurança, treinar os policiais e servidores também para a utilização desses equipamentos. Por exemplo, eu posso dizer aqui drones modernos para vigilância, kits de varredura eletrônica que vão permitir levantar onde há aparelhos eletrônicos ligados ou desligados, celulares em presídios, identificar onde estão esses celulares e retirá-los das celas, se for o caso, aparelhos de raio-x, scanners corporais, e também o governo federal, de forma inédita, vai realizar a contratação de bloqueadores de celulares e vai com essa contratação disponibilizar para que os estados possam, nas unidades, aplicar essa tecnologia de silenciamento de comunicação. Então, além disso, nós vamos realizar operações programadas, que são operações voltadas para identificar esses equipamentos, esses aparelhos eletrônicos nessas unidades e retirá-las, que são as operações modo avião, que nós denominamos assim. Usamos um equipamento que permite o rastreamento de aparelhos eletrônicos, que são equipamentos nossos aqui da Secretaria Nacional de Políticas Penais e da Polícia Penal Federal, e também a Operação MUTI, que é a operação organizada com os estados para retirada desses celulares e de qualquer outro material ilícito que esteja nas prisões. Ou seja, vamos atuar com inteligência, equipamentos, treinamento e operações policiais intensas, de modo a não permitir que haja comunicação desses presídios, desses indivíduos custodiados nesses presídios, para além dos muros das unidades penais.
Secretário, como é que vai funcionar esse Centro Nacional de Inteligência Penal? Ele vai ter ações integradas aí com todos os estados?
Exato, ele vai nos ajudar, inclusive, na coordenação dessas operações que hoje nós coordenamos aqui diretamente da Secretaria, as operações Multi e Modo Avião, que são operações nacionais realizadas em diversos estados ao mesmo tempo. Vai congregar também policiais penais das diversas polícias estaduais, vai permitir um maior fluxo de informações, num modelo muito semelhante ao que se chama de Centro de Fusão de Informações, ou nos Estados Unidos conhecido como Fusion Centers, que são centros em que estão todas as agências policiais, no nosso caso, de todas as polícias, representantes de todas as polícias penais, inclusive a federal, que vão conviver, trocar informações, coordenar operações e dar um dinamismo maior às ações no ponto de vista nacional.
Então tá ótimo, secretário. É uma área muito importante e o governo está de olho nisso, então, né?
Exatamente, é uma área fundamental para a segurança pública do cidadão brasileiro, né? É onde tudo começou, porque as organizações criminosas surgiram nos presídios e vão terminar, porque a determinação do governo é essa, controlar e manter esses indivíduos isolados e não permitir que haja comunicação nem influência na vida do cidadão que vive fora dos muros dos presídios.
Bom, nós conversamos com André Garcia, secretário nacional de Política Penal. Secretário, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui sempre à disposição de vocês e dos nossos ouvintes.
O período de seca está começando na região central do Brasil.
E com ele vem o maior número de ocorrências de incêndios florestais.
Viaturas e equipamentos que vão ajudar no combate ao fogo foram entregues hoje pelo governo federal.
Os investimentos são do Fundo Amazônia e pela primeira vez serão aplicados nos biomas Cerrado e Pantanal.
Caminhões especializados no combate a incêndios florestais, caminhonetes 4x4 equipadas, sopradores e aeronaves remotamente pilotadas. Os equipamentos entregues nesta terça-feira vão fortalecer a atuação em áreas de difícil acesso e reduzir o tempo de resposta aos incêndios no Cerrado e Pantanal. O investimento total de R$150 milhões vem do Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, esse é o maior investimento já realizado pelo governo federal para ampliar o combate aos incêndios florestais. O ministro destacou ainda que a entrega vai agilizar o trabalho de combate ao fogo.
Cada minuto reduzido no tempo de resposta significa menos destruição ambiental, menos prejuízo econômico e mais proteção para a população brasileira.
Os equipamentos vão beneficiar os corpos de bombeiros militares do Piauí, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, além da Força Nacional de Segurança Pública e Brigadas Florestais. A medida faz parte da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, criada em 2024 e gerida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O ministro da pasta, João Paulo Capobianco, lembrou que o governo também tem fortalecido o planejamento e alcançado bons resultados no combate aos incêndios florestais.
Atualmente, nós temos reuniões a cada 2 meses com os maiores meteorologistas do Brasil e do exterior para monitorar.
Aqui na nossa rádio, a noite é só música, sem interrupções, só as melhores canções para você curtir.
Queremos viver sem tenha medo, o medo dessa estrada. Olhe só, veja você. Quando eu vivia e morria na cidade, eu tinha de tudo, tudo ao meu redor. Mas tudo que eu sentia era que algo me faltava. E à noite eu acordava apanhado em suor. Não queremos lembrar o que esquecemos, nós só queremos viver. Não queremos aprender o que sabemos, não queremos nem saber. Sem motivos, nem objetivos, estamos vivos e é só, só obedecemos a lei. Dessas que a gente nunca canta sem razão. Me diga, garota, será a estrada uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não. Mas nem por isso ficaremos parados, com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre, se tanta gente vive sem ter como viver. Estamos sós e nenhum de nós onde quer chegar. Estamos vivos sem motivos. Que motivos temos pra estar atrás de palavras escondidas nas entrelinhas do horizonte dessa highway? Silenciosa highway.
Baixe o aplicativo Luz e Alegria e leve a gente com você.
luzealegria.com.br para todo mundo ouvir.
Envelheço na cidade. Essa vida é jogo rápido, para mim ou para você. Mas um ano que se passa, eu não sei o que fazer. Brinque e se abraça, se une pra esquecer. Um feliz aniversário, para mim ou pra você. Garotas da minha rua, não os sinto, não os tenho, mas um ano sem você. As garotas desfilando, os rapazes a beber, já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém. Juventude se